Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, um podcast com crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com.
Acesse meu site!
Eu sou Léo Pombieri e hoje, meus queridos ouvintes, mais uma pauta decidida por vocês. A gente já falou em outra pauta decidida por vocês quais eram as melhores séries de anime dos anos 80. Nós colocamos os formulários nas nossas redes sociais, vocês votaram e a gente fez um episódio. Agora, nós fizemos uma nova votação. Quais são os melhores ovas e filmes de animes dos anos 80? E chegamos a um resultado aqui que vocês escolheram e a gente vai comentar sobre eles aqui hoje. E para falar comigo sobre esse top 10 bacaníssimo, está ele, nosso sommelier de animes, Pedro Fusaro.
Preparem pipoca, porque a lista é boa e vai render várias horas de divertimento. Bora lá.
É, tá bom.
Diretamente de Campos dos Goytacazes, nosso produtor musical, Amaro Assad.
Rapaz, eu não sei o que eu tô fazendo aqui não, porque eu nasci em 2005.
25 anos em cada perna, Amaro Assad.
Ela é jovem, ela é... Sabe? Ah, se fuder, sabe?
Não, essa lista aqui é muito antiga, de outros tempos, cara. Eu sou jovem.
Eu sou jovem.
Pô, eu sou jovem, eu sou zero cringes.
Ai, ai. Bom, meu nome é Valentim, eu sou um jovem, né, eu tenho 34 anos.
E também está ele, o homem que chora ao ver Darth Vader, Juca Vladislau.
Nos anos 80 eu já trabalhava e tinha carteira assinada.
Bicha, tá velha assim, tem que assumir. Passou dos 30, toda bicha passou dos 30 já é barroca.
E também mais um homem que já tinha carteira assinada nos anos 80, que tá retornando aqui no Crossovercast hoje, aqui é nosso amigo de sempre, fã de animes, pro cover do Professor Xavier nas horas vagas, Andrei Sorren.
Se a Kira não tivesse ficado em primeiro, eu nem participava dessa bagaça.
Não, ele tem toda a razão.
Ah, o Juca tinha falado que ia fazer...
Spoiler.
É, spoiler. Não, mas é novidade, né? O primeiro lugar, eu acho que qualquer um já tava meio por dentro que ia dar isso daqui. Mas a gente vai chegar lá.
Ia chamar de velho também, mas eu concordo com a sua opinião.
Então, exatamente isso daí. Então é isso aí, querido ouvinte, esse top 10 hoje aqui de ovas e filmes de anime, que foi decidido por vocês, nós vamos comentar ele. E se você quer saber quais são nossas opiniões sobre essas 10 produções, fique aí, não vai embora. É isso aí, querido ouvinte. Mais um podcast aqui que você nos ajudou a fazer. Você colocou aí, você votou, né? Você ajudou nós a continuarmos essas pautas. Logo, logo a gente vai começar a parte dos anos 90, né? E o Juca que tá fazendo esses formulários aqui pra mim, separou, já avisou. Os anos 90, o bicho vai pegar. Porque além de ser várias produções, são produções, assim, muito boas. Então a briga vai ser boa. Então aguarda aí. Ouve esse episódio aqui e já se prepara para os próximos com essa mesma temática. Então vamos lá. O povo votou, o povo escolheu, né? 10 produções aqui de ovas e filmes de animes dos anos 80, que tem muita coisa muito legal aqui, tem muita coisa nostálgica pro próprio público brasileiro e também mostra também aqui a força de alguns estúdios aqui. Então a gente vai comentar agora sobre essas produções. Então vamos lá. Número 10. Mobile Suit Gundam 0080 War in the Pocket. Bom, eu sou um cara que sou muito fã de Gundam. Eu sou fã do universo de Mobile Suit Gundam, tanto do universo Century quanto o universo comum. Pro querido ouvinte que não manja muito de Gundam tá, e tudo mais, nós temos um crossovercast aqui só focado em Gundam, onde que a gente falou tudo sobre Mobile Suit Gundam, desde o universo principal da série e dos universos alternativos da série, que a gente teve aqui a nossa querida Daisy participando. Então, recomendo ao querido ouvinte que ouça. E lá a gente comenta sobre alguns ovos e o War in the Pocket a gente fala dele lá. Porém, o War in the Pocket tá na lista aqui por quê? Porque quando começou a expansão de animes aqui no Brasil com fansubs e a galera começou a se interessar por Mobile Suit Gundam, muita gente, em vez de ir para séries, começava com alguns ovos e filmes. E esse ova, ele se passa logo após o fim da Guerra de um Ano, né? Entre o meio da Guerra de um Ano e o fim da Guerra de um Ano, que é um evento importantíssimo na cronologia de Mobile Suit Gundam. E o que acontece aqui, né? Mais uma vez, aquela famosa prova de que guerra os dois lados saem perdendo. A gente vê a visão da guerra, né? A romantização da guerra pela visão de uma criança, né? Por isso que o termo War in the Pocket, né? Guerra no bolso, existe para esse OVA aqui de Mobile Suit Gundam. E ao mesmo tempo a gente acompanha um piloto da Federação e um piloto de Neo Zeon, cada um em sua missão. E os dois, né, começam a namorar, não sabem, tipo assim, sair juntos e não sabem que um é piloto de cada facção separada, né, cada facção inimiga. E é muito legal porque você começa com uma romantização de guerra, né, pelo lado do garoto, e termina com o garoto entendendo como que a guerra traz perda pra todo mundo, né. Mobile Suit Gundam, vocês sabem, tem aquela parada de colonização espacial. Aqui a gente vê dois Mobile Suit tipos muito bacanas, a gente vê um Gundam, um novo protótipo de Robo Gundam, e a gente vê também um novo protótipo de Zaku, né, que é de Neo Zeon. Então, é muito bom, cara. É muito bom mesmo, tá? Alguém daqui da turma viu Mobile Suit Gundam War in the Pocket?
Eu achava que eu não tinha visto, mas conforme você foi descrevendo a história, eu com certeza assisti sim. Minha infância aí, nos longínquos anos 80, 90, provavelmente na Bandeirantes ou na Manchete. Tô vendo agora as imagens aqui dos personagens, ó, tô até reconhecendo o gordinho, o cara da jaqueta vermelha. Eu assisti e esse filme era muito bom, cara. E tinha um vilão muito bom.
Pô, mano, você vai pegar o gordinho de ponto de referência mesmo?
Gordinho! Não, não.
Que era o meu preferido, cara. É mais fácil de ver. Eu lembro também que tinha um vilão muito bom nessa série. Que ele era tipo meio um lance meio Império do Star Wars com... Ele é meio nazista, assim, sei lá. Não lembro exatamente agora.
Porque o que acontece, né? Em War in the Pocket, né, tem esse detalhe que a galera de Neo Zeon, eles usam as roupas que relembram o movimento nazista, né? A República de Neo Zeon, né? No caso, o Principado de Neo Zeon, na verdade, é o nome correto. Eles são tipo uns Space Nazis, sabe? No universo, pelo menos na primeira metade de toda a história da Universal Century.
Ou seja, o país deles, ao invés de fazer a NASA, fez o Nazi.
É nazi.
Eita, nós.
Um ponto pro Juca pelo trocadilho.
Se bem que eu quero aproveitar pra Momento Cultura.
Momento Cultural.
Na verdade, a NASA é os nazis. É só você procurar aí, Operação Paperclip.
Muito bom aí. Galera aí que tá empolgada em Oppenheimer, essas paradas aí, procura aí a operação aí. Clipe de papel aí, que vocês vão ver como é que funciona. Quem construiu o que aí? Vocês vão entender tudo certinho. Muito bacana.
Pesadão!
É isso daí mesmo, Juca. Eu não lembro de ter visto em TV aberta, eu vi com fansub. Mas se passou em TV aberta e você tá lembrando, provavelmente passou. Eu realmente não tô me lembrando agora. Porque eu vi isso daqui quando eu me interessei por Gundam e fui atrás, né? De fansub. E esse filme, ele marca muito a galera justamente por esse conceito de romantização da guerra que depois é desfeito, né?
O Obama é o genocida mais carismático do planeta Terra.
Todo mundo tem um choque de realidade. No final das contas, os dois pilotos acabam tendo que se enfrentar no final. Então, cara, faz muito tempo. E faz sentido, viu? Talvez também, eu não lembro se isso daí tinha pra alugar, né? Bem lembrado. Porque tinha muito anime ali nos anos 90 lá que dava pra alugar, dependendo de onde que a gente ia conseguir arrumar. Mas é bacana demais, cara. War in the Pocket aqui em décimo aqui me surpreendeu positivamente. Vale lembrar que tem mais ovas dos anos 80 e mais ovas, e tem um filme, inclusive, dos anos 90 de Gundam aqui. Fora também a gente falar da trilogia original de Gundam, que é dividida em três filmes, inclusive tá na Netflix. Mas elas não superam esse OVA nem em pontuação no IMDb ou em qualquer outro tipo de mídia aí. A galera gosta muito mesmo dessa história, por ela ser fechada, né? Você é contextualizado da guerra logo no começo e depois você assiste a história por si só, ela é meio separada, só levando esses contextos. O querido ouvinte, ó, recomendo aí, ó, Mobile Suit Gundam 0080, né? War in the Pocket. O 0080 a gente explica no podcast sobre Gundam, o que que significa esse 0080.
Crossover Cast 76, a franquia Mobile Suit Gundam.
I never give a forever.
Então vamos lá, nono lugar, Bubblegum Crisis. Bom, Bubblegum Crisis é um dos representantes cyberpunk aqui da nossa lista aqui. Eu gosto bastante dessa série de ovas aqui, onde que mostra aqui as meninas da White Saber, né, combatendo os boomers, né, que são robôs criados antigamente para trabalhar para a humanidade. E esses robôs acabam adquirindo, além de uma inteligência artificial tal e tudo mais, eles começam a atacar os seres humanos e requerer, obviamente, a liberdade deles e tudo mais. Só que o detalhe aqui é que a maioria dos boomers, por causa do poder deles e tudo mais, eles começam, né, tipo, oprimir a população, cometer crimes e tudo mais. E existem as garotas aí, né, que combatem o crime, né?
Ô, Léo, desculpa te interromper, mas só pra dizer que essa descrição que você deu do boomer serve pros seres humanos da geração boomer também, tá? Pode seguir.
Ok, boomer!
Ah. eu achei que tava falando da gente, cara.
Não, mas os robôs chamam boomers mesmo no Bubblegum Crisis.
Eu tava aqui preocupado já.
É bacana demais. E eu gosto muito, cara, da temática cyberpunk dele. Ele mexe com mídia junto, sabe? Eu acho muito interessante quando eles colocam como que tá a mídia dessa época cyberpunk e tal, e tudo mais. E ele tem depois uma série posterior, que é o Bubblegum Crisis 2034. Mas aí já é uma série e é mais pra frente que rola.
2034 ou 2040?
Pô, é 2040, bem lembrado, André, é 2040, isso aí. Bubblegum Crisis 2040.
2040, né? Nossa, eu adoro essa série, é muito boa.
Pois é, e começa tudo com esses ovos aqui. Aí eu pergunto pra vocês, quem assistiu Bubblegum Crisis quer complementar?
Eu, infelizmente, eu não vi também, eu só vi a série 2040, que eu adoro. Mas eu vou aproveitar a recomendação aí de nono lugar, vou assistir.
Eu também.
Não, assista, cara. É bem bacana, né? Pra quem gosta do conceito cyberpunk, que também tem episódio de cyberpunk aqui no Crossovercast, né?
Crossovercast 36. Cyberpunk, história e legado.
Aqui, que é um ótimo episódio. Explicamos tudo cyberpunk aqui. Que história e legado é muito legal e esse anime, ele usa todos esses contextos, né? Vale lembrar que o Bubblegum Crisis é de 1987, um ano antes de Akira, tá? E a gente tem outros animes cyberpunk anteriores. Então, a cultura cyberpunk, ela estava em desenvolvimento. Como a gente explicou, a cultura cyberpunk foi se retroalimentando de várias culturas e somando tudo o que a gente conhece. Então, aqui, por exemplo, a gente tem conceitos de megacidades, né? Vale lembrar que conceitos de megacidades não começaram em cyberpunk, né? A gente sabe que começou lá na 2000 AD, lá com o Juiz Dredd tal, e tudo mais. Tem mais isso lá nos anos 70, tem um monte de coisa bacana. E aqui a gente tem a Mega City Tóquio, que é muito louco também, cara. E o da hora, né? Que mesmo sendo um esquema cyberpunk, ele não é travadão, ele tem muita música, é uma ova bacana, muito bem produzido, daqueles ovos com uma animação excelente. Então, cara, e a história é conspiração militar com todos os outros conceitos de cyberpunk que a gente gosta muito. Então eu recomendo demais, cara, demais mesmo.
Ele tem pra assistir em algum lugar, pra recomendar pro pessoal?
Ó, bem lembrado, bem lembrado. Pra galera aí que tá querendo, procurem aí, ó, pro querido ouvinte. Vários desses animes é muito difícil de achar. Se você for o Bubblegum Crisis, por exemplo, eu tive que achar na internet aí no modo Jack Sparrow. Mas se vocês instalarem aí um aplicativo que chama Animizária no celular de vocês, vocês vão lá no site do Animizária, baixa o aplicativo de lá que não tem erro. Vocês conseguem assistir todos esses ovas e filmes que a gente vai comentar aqui hoje.
Tudo legalmente.
Não, total, já era.
Afinal, você não está hospedando nenhum tipo de arquivo.
Exatamente, não é você.
Fica a dica aí.
Exatamente.
Você não tem nada a ver com isso.
Se você só estava passando por lá no momento e viu a oportunidade.
Você estava passando, o filme estava passando, tá tudo certo ali, você só estava ali.
Exatamente.
Lembrei do meme recente, né, porque o pessoal estava falando pro pessoal que não tinha Netflix baixar One Piece e os fãs da série defendendo que o Luffy não faria isso.
Ah, para, mano.
O pirata não faria isso. O
maluco, eu entendi tudo errado, cara, One Piece, cara. Pô, o cara literalmente passa de vilarejo em vilarejo libertando todo mundo de opressão, imposto e tudo que tira a liberdade normal das pessoas. O maluco dá uma dessa. Ah, sai fora, velho. Ai, cara.
Mas eu sou contra isso aí, cara.
Ah, é?
Você, cara, vai criar uma crise de SSD no mundo, cara.
Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta.
É, porque tá grande já tá grande.
Larga isso, não baixa isso não.
Eu quero aproveitar pra convidar o marido da Dona Foca pra conversa, que é o Foco.
Aham, o Foco.
Caralho!
O ponto pro Juque.
Ó, Uma coisa que eu lembro muito, que você comentou essa questão da que era um período formativo da cultura cyberpunk, né?
Uhum.
Lembro muito que eu tava... Isso 10 anos depois, eu fui assistir Bubblegum Crisis no final dos anos 90. Mas a gente tava jogando... eu tinha um grupo de RPG e a gente queria começar a jogar cyberpunk. Aí o trio de animes que falaram pra gente assistir entrar um pouco no espírito, que era Bubblegum Crisis, Ghost in the Shell, óbvio, né? E Cowboy Bebop. Eu nunca vi esse, mas também recomendaram, porque apesar de ser um rolê espacial, tinha muita questão de...
Crime. Está acontecendo um crime aqui.
Calma.
Chama a polícia!
Pra eu não ter assistido o Cowboy Bebop?
Porra, como é que ele mete essa, mano? Que maluco, filha da puta.
É, exatamente, o maldito.
Trabalhava. Eu tinha que trabalhar, sustentar meus vícios em Midnight. Lembram do Midnight?
Não fala essa palavra, não.
E aí, uma coisa muito doida que eu lembro desse filme, que na Dragão Brasil, né, que foi onde eu vi a indicação desse desenho, do Bubblegum Crisis, o JM Trevisan, até lembro quem escreveu a resenha. E ele fazia um comentário que era o seguinte, que a primeira cena do primeiro episódio, um remake da primeira cena do Ruas de Fogo. Desse filme Ruas de Fogo, dos anos 80?
É, mas é mesmo. Uhum. William Dafoe e tal. Uhum.
E, cara, e era exatamente assim, ó, exatamente a mesma cena. Genial, cara. Puta homenagem, que apesar de não ser um filme cyberpunk, ele tem um rolê de distopia, né, o Ruas de Fogo, então também é uma influência forte aí no filme, bem legal, recomendo tanto o Bubblegum Crisis quanto o Ruas de Fogo.
Pô, bem lembrado, hein, filmão, hein, Ruas de Fogo aí pra galera que é chegada no beat'em up. Ruas de Fogo é a inspiração principal do começo de qualquer beat'em up, né, e bem falado, Juca, o começo de Bubblegum Crisis é exatamente igual o começo de Ruas de Fogo, é do mesmo jeitinho, é bem legal mesmo. Cara, você falou um outro negócio aí do Dragão Brasil, essas revistas, essas revistas do metade dos anos 90, pro começo dos anos 2000, elas traziam muita informação boa sobre um monte desses animes. Inclusive, assim como você, Juca, eu também conheci vários desses aqui por indicação do Dragão Brasil. Bem legal mesmo, cara. Ótima lembrança aí pro querido ouvinte também saber aí como é que funcionava um monte de coisa por aqui nesse período aqui. Isso aí, ó, Bubblegum Crisis aí, tá com louvor no top 10, né? É um que eu acho extremamente justo tá por aqui. Então vamos lá, número 8, né, em oitavo lugar, Gen Pés Descalços, de 1983. Bom...
Eu vejo porque vocês vão chorar, tchau.
É. Ah, cara...
Próximo. Sétimo.
Cara, ó, Gen Pés Descalços, cara, é um anime, assim, a gente tem mais um anime aqui da lista, obviamente todo mundo já sabe qual que é, né, que também tá na lista aqui, que é da mesma temática de Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Mas a gente tem um contexto diferente e, inclusive, o Gen Pés Descalços, né, é de outro estúdio. Porém, o Gen Pés Descalços, que inclusive saiu mangá aqui no Brasil, pra galera que quer conhecer, né, ele tem todo um contexto de guerra e ele acompanha ele tem uma diferença, né, dentre outros. Aqui, o protagonista, depois do ataque de Hiroshima, né, que foi a primeira bomba, ele tem que ajudar a família dele, que já é sofrida, né, porque vale lembrar, a guerra traz merda pra todo mundo, e o povo japonês, enquanto tava os bonitão, os monarquistas todos lutando, matando gente, fazendo expansão pelo leste asiático ali, né, entrando como uma força do eixo na Segunda Guerra Mundial, a população japonesa continuou sofrendo, entendeu? Porque espólios de guerra, aquela parada toda, né, tem que pagar imposto e esse monte de coisa. Inclusive tem um filme muito bom que conta sobre isso, que é o Faixa Preta, né, o Kuroobi também, ele fala muito sobre isso. E aqui no Gen, Pés Descalços, após a queda da primeira bomba, a gente acompanha o garotinho Gen, né, e tendo que sobreviver ali no meio dos escombros, né, cuidando do que sobrou da família dele, né, e tendo que se relacionar com pessoas que ele tem que conhecer, aí tem aquela parada de pessoa roubando comida dos outros, ou seja, é uma parada triste, é um filme triste, mas que fez muito sucesso por aqui. A galera gosta bastante. Eu achei que ele não fosse chegar no top 10, mas chegou em oitavo lugar aqui. A galera votou bastante aqui nesse filme. Aí eu pergunto aqui, tirando a parte triste do filme, aí eu pergunto, vocês gostam de Gen Pés Descalços, né? Tem algum comentário pra fazer?
Olha, eu gosto bastante, é uma temática bem, bem densa, né? Bem, bem difícil de lidar, e ele mostra os efeitos, né, do ataque atômico de forma bem, bem visceral mesmo, né, cara?
Uhum.
Então, até quando eu li o mangá completo dele, quando eu vi o filme, é uma coisa que dói muito. E recomendo pelo fator histórico, mas já vai preparado. E pra não perder a piada, né? Ele é o filme 2 e o primeiro, quem quiser ver, tá no cinema, que é Oppenheimer.
Calma aí, cara. Calma aí, cara.
É. Coisa de louco, né? Vale lembrar que Jane Pés Descalços tem uma sequência, né? Que saiu em 86, né? Obviamente tentando surfar no hype do primeiro, porque o primeiro ele começa, ele tem meio e fim, tá? Ele tem um fim esperançoso, aquela parada toda, né? Ele é bem diferente do próximo filme que a gente vai falar lá na frente com relação à final, esse tipo de coisa. Mas ele é um filme pesado, é um filme triste, né? É aquele filme que aquele garotinho que é muito fã de Call of Duty e acha que ir pra guerra é legal, o cara que paga uma passagem aqui no Brasil pra ir achando que vai chegar lá na Ucrânia, na guerra da Ucrânia e fazer diferença, e nunca viu uma guerra de verdade na vida, devia ter assistido um filme desse aqui, uma animação dessa aqui, que ela mostra de forma visceral como é que funciona uma guerra. Então, ó, Jane Pés Descalços aí, ó, oitavo lugar.
Não, eu ia falar isso mais à frente aí, mas... Cara, é muito doido a gente ver essa parada,
uhum,
dessa ótica aí. Tipo, que primeiro que o Japão não superou. E depois de tanto tempo, o Japão continua não superando. E tá tudo certo, porque não é pra superar mesmo. E não faz terapia, Japão, tá tudo bem. Só que a gente vê que isso tá acontecendo de novo agora, nesse momento, tá ligado? E daqui a, sim, 50 anos vai ter histórias ucranianas aí sobre isso.
Exatamente.
É, o Assad, é que bomba atômica... Todo mundo sabe que bomba atômica é algo traumatizante. Inclusive o Gen, ele tá careca de saber.
Não.
Peraí, porra!
Caralho!
Porra, velho!
Meu Deus do céu! Vale ponto, editor!
Eu acho que não! Eu fiz essa piada sorrindo porque eu nunca vi esse desenho, então eu posso fazer a piada sorrindo.
Meu Deus do céu!
Caralho!
É, ele tá não só sem cabelo, tá sem pele, tá sem...
Bem tenso. É tenso.
A galera perdeu tudo, né, cara?
Perdeu, bicho. O legal é que, tipo, aqui no filme, né, no Gen, tem muito daquela parada dos americanos anunciando, né, que se os Japão não se render, eles vão jogar a segunda bomba e tal. Então tem toda aquela... Você vai assistir no filme com aquela certeza de que, pra quem conhece a história, já sabe que vai rolar. Então dá aquele desespero de ver todo mundo lutando pela sobrevivência e saber que aquilo vai ser meio perdido dali pra frente de novo, você tá ligado? Então, é meio tenso, cara. Já em Pés Descalços, eu acho ele pesadão por causa disso daí, cara. É uma parada, assim, que choca bastante.
E o Brasil não consegue superar um 7-1.
Né? Um 7-1 dos alemães. Enquanto a gente tá falando, o Brasil tomou outro gol, né, cara?
É.
Brincadeira.
E cabe dizer pro Japão aí que ainda tá em tempo, tá?
11-7. Corte rápido. É Tramontina.
Sétimo lugar, Nausicaa do Vale do Vento, 1984.
Você é um príncipe perfeito sem defeitos.
Bom, a gente chegou num... Agora chegamos no estúdio Ghibli, né? Agora o bicho pega, né? Um dos filmes da lista aqui que nosso querido Hayao Miyazaki dirigiu. E esse daqui, ele é legal porque ele tem um contexto cyberpunk, mas ele tem aquele contexto cyberpunk de Wasteland, né? Porque a gente já também explicou lá no nosso episódio de cyberpunk, né? Uma terra que é tipo assim, após a guerra nuclear, né? Tipo, que destruiu a civilização.
Um lance meio Mad Max, né, Léo?
Ele é bem Mad Max, bem lembrado, Juca. Então ele tem muito desse esquema. E o legal dele, cara, é que, tipo assim, tem uma floresta que exala fumaça venenosa, tal, e tudo mais, né? E tipo, aí a parte do ecossistema da Terra tá todo zoado, né? E aí, só uns insetos dão conta de viver por lá. Aí o que acontece? A princesa Nausicaa, né? Que ela é filha do rei do Vale do Vento, né? E tipo assim, ela consegue sentir, né? Os poderes das florestas, tal, e tudo mais. E ela tem que sair numa uma jornada pra não continuar, não haver outra guerra e devastar o que sobrou da população. É bem bonito, ele é bem aventureiro. Eu lembro dele, e depois quando quando assisti a Viagem de Chihiro, me lembrou muito no conceito de jornada, né, dele. Ele tem ação dentro dos limites possíveis aí, ele é bem legal e ele traz muito desse negócio de terra devastada. Então, eu gosto dele, eu acho ele bacana e a galera gosta muito. Por ser Ghibli, né, eu acho que a galera votou nele porque a maioria desses filmes da Ghibli tá na Netflix agora, então se for lá, eu acho que Nausicaa também tá.
É claro!
Tem vários outros aí do estúdio Ghibli que fez um sucesso absurdo na época que rolou aquela campanha da galera trazendo, a Sato Company tá trazendo muito. Então, o estúdio Ghibli tem um site localizado no Brasil também hoje pra você comprar na loja os DVDs. Então, esses filmes do estúdio Ghibli hoje, eles estão bem assim, a galera curtiu bastante. E aí eu pergunto pra vocês gostam de Nausicaa do Vale do Vento? Vocês curtiram o filme quando vocês assistiram?
Então, eu não vi, mas como é Estúdio Ghibli, eu já gostei.
Não, vai na fé que você vai gostar bastante.
Na lista.
Eu adoro esse filme, adoro o mangá também, né, que é o único mangá que o Miyazaki fez, inclusive.
Uhum.
E eu acho ele muito bem animado, lindo, cada sequência, sequências de voo dele.
Uhum.
Né, a temática de guerra versus natureza, que tá meio que sempre ali nas obras do Miyazaki também, acho fantástico, né? E depois isso sobe mais ainda na Princesa Mononoke. Cara, My Nausicaa é lindo, é espetacular e vale a pena. E também, se a gente for analisar profundamente, é um filme que é uma metáfora ante o uso de pó, né? E da maldade que o pó vai fazer se entrar no mundo. E eu, como tenho rinite, sou contra pó.
ótima análise aí.
Eu não ia sobreviver nesse mundo.
Outra coisa que eu lembro bastante do Nausicaa é que ela tinha um bichinho que acompanha ela, que lembra aquele Pokémon que parece um tigre, sabe? Uhum. Não sei o nome do Pokémon, mas depois você procura aí, todo mundo procura no Google aí, Nausicaa Vale do Vento, vai nas imagens. Algumas imagens tem ela com um bichinho no ombro, como se fosse um mico-leão dourado, só que no caso dela não tá ilegal, porque acho que comprou certinho lá, mas enfim, ela parece um Pokémon, aquele bichinho.
Parece um Eevee.
É, isso aí mesmo.
Isso, esse aí.
Eu sou um especialista, cara.
Make nerdolas afraid again.
Eu concordei, mas nem olhei a imagem, mas eu confio em você.
Vai tranquilo.
Uma outra coisa, galera, que a gente começou a falar aqui, mas não comentou desses outros ovos até agora, mas vale lembrar que esses ovos e os filmes que a gente tá comentando aqui tem uma trilha sonora insana de boa.
Sim.
E aqui, no Nausicaa, inclusive, a gente tem que citar o Joe Hisaishi, né? Que ele fez, cara, de vários filmes do Estúdio Ghibli, né? E de outras séries aí e tal e tudo mais. Ele é um compositor, um maestro insano, cara. E esse filme, ele te coloca muito dentro desse climão pós-apocalíptico por causa da criatividade, né, dele de criar essas trilhas sonoras, né. O Nausicaa, vale lembrar que é de 84. Olha só, é o conceito de cyberpunk aí novamente aqui entrando, né, se retroalimentando até culminar no nosso primeiro lugar, que os meninos já comentou aí, que você já sabe, mas a gente vai guardar pra falar no final. Mas a trilha sonora do Nausicaa é um negócio absurdo, cara. Eu constantemente coloco ela pra quando eu quero relaxar, dormir no carro também, porque ele tem vários pontos, né, de descanso, né, de tensão. Então, o Nausicaa é muito bom.
Peraí, não dormir dirigindo, né, Leonardo?
Não, é pra relaxar.
Vamos com calma aí.
Não, é que me acalma muito, é uma trilha sonora, assim, muito gostosa de você curtir.
Lembrando os ouvintes que se você for dormir no volante, o importante é acordar na curva.
Ai, meu Deus do céu, um ponto pro jogo feito. Então, cuidado.
Mas é realmente, né? O Estúdio Ghibli, qualquer soundtrack que você colocar de qualquer filme é uma boa pedida, principalmente pra estudar. Eu gostava muito de pegar pra estudar quando eu tava na faculdade. E realmente dá aquela vibe boa, sabe?
Não, é bacanudo demais, vixe. Aquilo...
Vou fazer uma recomendação aqui. Se Manda. Você assistir Gain, em seguida, veja qualquer filme do Miyazaki que tudo vai ficar bem.
Não é qualquer um, não. Tem um que não é bom assistir depois, não. Que aí você vai pular, aí você vai pular do prédio depois. Não, calma. Não é todo, não. Então vamos lá, em sexto lugar. Eu olha só. Aí, opa!
Essa é a posição preferida dos Targaryen, em sexto lugar.
Os Targaryen pira no, em sexto lugar.
É. Os Skywalker tá ali quase.
Mas... Ué, foi no quase, foi na trave os Skywalker.
É, foi no quase.
Bateu na trave. Então vamos lá, em sexto lugar, Vampire Hunter D, de 1985.
Nunca nem vi.
Bom, esse aqui, ele entrou no top 10. Eu até digo assim, cara, ele poderia estar no top 10, eu achei ele muito alto nesse top 10 aqui, perto de alguns outros filmes.
Eu vou dizer que eu também, cara. Eu acho ele meio paia, já vou dizendo.
Eu achei ele um pouco alto.
É, eu achei alto também.
É como, vale lembrar, o querido ouvinte às vezes tá falando, pô, os caras já chegou no sexto lugar e não falaram tal. Primeiro de tudo, como a gente disse, foi votado pela galera, a gente colocou pra votar. E vale lembrar também que a gente teve que dar uma filtrada pra saber qual que tinha mais aceitação, qual que não era. Muitos dos que eu gosto, que o Andrei gosta, ou que o Juca gosta, por exemplo, aqui, que são mais antigões, nem entraram na lista de votação. Por quê? Porque a galera não conhece. Eu, por exemplo, sou fanzaço de Kamui no Ken. Acho maravilhoso, né? Que conta a história de Kamui, né? Do ninja fugitivo. Mas, cara, Kamui no Ken nunca passou na TV. Pra você baixar ele, é extremamente difícil você achar ele legendado em português. Então, tipo assim, a gente optou aqui na hora da formação da lista o que realmente tem um apelo maior dentro do público nacional. Tanto é que a votação. Só que eu assustei de pegar o Vampire Hunter D. Ou até se ele tivesse em décimo, até nono, eu ficava até quieto. Mas, cara, ele ficou em sexto. Mas é fácil entender isso, porque o Vampire Hunter D, quando a galera começou a fazer os fansubs tal, aqui no Brasil, ali no meio dos anos 90, a temática de vampiro tava muito em alta com alguns filmes, tipo o Drácula, do Bram Stoker tal, e tudo mais. E a galera tava muito empolgada com isso daí. E o Vampire Hunter entrou no meio desse bolo de coisas de vampiro que tava saindo na época, e a galera empolgou demais. Né? Inclusive, o legal de Vampire Hunter D, que tem um roteiro até que simples, é que aqui a gente tem o conceito do Dampir, né? Que é um filho de uma humana com um vampiro. Né? Então, é muito louco que ele traz esse conceito, esse trabalho. E a gente acompanha o D, que é o vampiro, o Dampir aí, o caçador de criaturas das trevas, ele chega numa cidade, onde tem uma garota que foi mordida por um lorde, lá um dos descendentes do Drácula, que o Drácula é tipo de um ancestral que tem aí no filme, mas depois tem uns plot twists lá na frente. E ele tem que caçar esses vampirões e proteger a vila e proteger a menina. E aí tem um desenvolvimento. O curioso de Vampire Hunter D é que ele se passa no futuro. Ele não se passa no passado. Ele tem toda uma temática ali meio colonização americana, sabe? Aquela época dos protestantes americanos chegando e tal. Aquela galera toda daquele jeitão. Mas o filme todo se passa no futuro. Tem um monte de parada elétrica, tem armas de fogo, laser e tudo mais, tudo ao mesmo tempo. Então é bem legal essa temática futurista e do passado se misturando ao mesmo tempo. Aí eu pergunto pra vocês, né? Bom, pelo descontentamento dos colegas da bancada aqui, né, vocês também não curtiram muito a colocação. Mas o filme em si, vocês gostam? Porque eu acho a trilha sonora dele, né? E as cenas de ação muito boas. O que, que vocês acham?
Cara, eu queria, antes de mais nada, destacar aquela cena da adaga no olho lá. Que... ela é ridícula.
Calma.
Não, não vou falar bem, não. Ela é ridícula. E o que eu posso dizer é que o D andou pro Blade poder correr, né, cara? Que a história é quase a mesma coisa.
É, lembra, tem muito conceito ali.
É, não tem muito... não tem o Wesley Snipes, que é um ponto negativo, mas... é legal. Eu falaria muito bem se tivesse em décimo, em nono aí, mas em sexto, porra, merda. Eu sou safadinho. Não curti, não.
Cara, o que me agrada nele, trilha sonora, ambientação, tudo mais, eu acho um filme divino. E também tem aquele ar, aquela pegada, né, de filmes de terror da Hammer, né, da produtora inglesa de terror. E eu acho isso bem legal. Só que ele é meio que... esse filme se torna apagado pra mim porque o filme depois, né, o Vampire Hunter D Bloodlust, é fenomenal. Então ele meio que é meio apagado pra mim esse primeiro, mas eu gosto bastante. Mas voltando ali na década de 80, eu acho que ele tá assim, por votação, ele tá muito alto realmente.
Mas o Bloodlust já é 2000 e pouco, né?
É, acho que é 90 e pouco.
É, 2000 e pouco.
2000 e pouco?
Não, o Bloodlust eu acho que é 2001.
2000.
Não, o Bloodlust é bom.
Esse eu lembro que ele tem um salto bizarro, no geral. Ele é bem mais pica.
É, ele é fabuloso. Fabuloso esse filme.
Ah, cara, bacana. Bom, como eu disse pra vocês, eu gosto também bastante da trilha sonora dele. É, e cara, obviamente o Blade tem muita influência aqui de Vampire Hunter D, porque é muito semelhante a alguns dos conceitos que a gente vê aqui, né? Vale lembrar que esses conceitos de vampirismo, toda essa parada, é coisa que com o tempo foi sendo sempre recontado e refortalecido alguns conceitos, né? Inclusive, depois quando saiu o Vampiro à Máscara, o RPG, muita coisa depois foi incluída como... É mitológico referente a vampiros, né? Então esse daqui é um filme de uma época diferente. Os caras tentaram ser criativos misturando passado e futuro aqui. Eu gosto, mas eu acho que ele ficou muito acima na lista, cara. É tipo assim, sexto lugar é alto.
Só uma curiosidade também, né? Que tem aquele clipe, né, do Michael Jackson com a Janet Jackson Scream.
Sim.
E aparece cenas de anime, aparece cena desse anime.
Ah, verdade, cara, bem lembrado.
Fica de curiosidade.
No Scream tem mesmo.
Isso aí foi informação, tá?
Essa foi informação. Essa foi bem, bem lá atrás.
Momento cultural.
Vale lembrar que Vampire Hunter também foi um dos primeiros animes que começou a aparecer um monte de AMV. Querido ouvinte aí que curte anime sabe o que é um AMV, mas pros que não são muito versados em anime, AMV é os Anime Music Videos.
Das antigas já.
A galera pega uma música de uma banda famosa, uma música de um artista famoso e coloca cenas de algum anime que ele gosta lá e tenta deixar tudo sincronizadinho pra ficar bonito, né? Um bem famoso aí é o do Rock Lee contra Gaara ao som de Linkin Park. Vê se daí provavelmente deve ser um dos mais famosos.
Rock Lee vs. Gaara, postado há 15 anos, contém 60 milhões de visualizações.
Esse é o... Tipo assim, se você não sabe que é MV, você nunca viu esse vídeo na vida. Se você sabe alguma coisa, você já viu esse vídeo.
Porra, foda que você baixava qualquer coisa na época e vinha esse vídeo.
É, não, ele vem de trailer. É, vem de trailer.
Tem isso aí também.
Ah, cara, mas, Naya, esse aí, como é anos 80, o que o pessoal botava? Slayer? Iron Maiden? É.
Pra dar certo, né? Se fossem fazer, tinha que ser, porque o Vampire Hunter tem todo o conceitão de Slayer aqui, né?
Ah, é que, na verdade, apesar de eu ter entendido que foi uma piada, né? O AMV, ele é um fenômeno mais recente, deve ter uns 20 anos, né?
Porra. Não, sem dúvida, sem dúvida.
Por aí, uns 20 anos a AMV tem.
O editor também.
Porém, eu queria fazer uma observação, né? Tem muita música vendo o AMV do Evangelion e tal. No passado, na época do Stranger Things, ó, que inglês bonito, tinha o lance da música do Running Up That Hill. Aí, ó, falei, elogiei meu inglês e gaguejei. Aquela... Running Up That Hill, Running Up That Hill.
Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
Vamos agora pro nosso top 5, né? Em quinto lugar, Dragon Ball, A Lenda de Shenlong. A gente estava conversando em off aqui e eu tava confundindo. Eu acabei de perceber que eu tava me confundindo. Porque Dragon Ball, A Lenda de Shenlong, eu tava achando que era aquele filme que se passa entre a série Dragon Ball, já do Goku já um pouco adulto, e eles enfrentam o Garlic Jr. e depois já vai pra série Z. Mas não, cara. O Juca tinha até comentado comigo, eu falei pra ele que não, mas é esse mesmo. É aquele que reconta o começo da série Dragon Ball, do Goku criança, só que com eventos diferentes. O Juca até perguntou pra mim do pedido que é feito no filme, e eu tinha me confundido totalmente, cara.
É, cara, não, eu até peguei pra reler, e é isso mesmo, na verdade ele, é como se só a Bulma e o Goku se conhecessem. Acho que o Oolong, né, que é o porquinho, ele aparece como se ele não se conhecesse ainda, então tem, é o que você disse, estão recontando a história, como se fosse um resumão.
É, e é daquela primeira parte do anime, né, da primeira missão.
Do Gokuzinho.
E eles trocam também o vilão, né, que vai ser o Pilaf,
É, em vez do Pilaf, é outro.
É outro.
É Rei Gurumis, uma parada assim, se não me engano, eu acho que é.
É, o Rei Gurumis, isso.
Eu lembro quando eu assisti na época, eu gostei muito da animação, né? E aqui, o querido ouvinte que já acompanha o Crossovercast sabe o tanto que a gente gosta aqui do Dragon Ball do Goku criança, que a gente gosta bastante, né? Que ele sempre teve lutas muito boas, né? E é um dos animes aí que veio naquela safra dos primeiros Battle Shonen, né? Junto com o Jojo. E tudo mais, né? Só que Jojo só foi animado decentemente agora, mas vai fazer muito sucesso no Japão nesse período. Hokuto no Ken tava terminando e tal. E essa animação é muito legal. Eu gosto de dar um destaque nesse filme pra primeira luta do Goku com Yamcha aqui, que é muito mais insano aqui do que é na série normal. E é bem legal, cara. O pedido, inclusive, é diferente. Não é uma calcinha, né? Porque no anime é uma calcinha, mas aqui é pra Terra voltar a ser um lugar bondoso, né? A Terra é restaurada, porque é como se a Terra fosse ser destruída. É muito louco esses inimigos aqui que o Goku enfrenta aqui no começo. Essa recontagem dessa primeira parte da história é muito boa. Eu tinha me esquecido, eu me confundi totalmente. E eu ainda, na hora que eu vi aqui, falei, pô, justo esse filme do Dragon Ball, né? Eu tava confundindo. Mas sendo esse que a gente tá comentando agora, né, que é a recontagem, ele é muito bom mesmo. Pra galera que achou meio besta o começo de Dragon Ball, pode assistir esse filme aí e depois pular pra frente aí, que vai curtir bastante também.
E de novo, né, aí o público nosso confirmando que o Dragon Ball é o melhor Dragon Ball do que o Dragon Ball Z.
É, o Dragon Ball do Goku criança é lindo demais.
É, o Goku com o pau que cresce atrás, é o melhor.
Um ponto pro André.
Tem que admitir que todo mundo ama um Gokuzinho. É.
Um ponto pro Juca aí. Meu Deus, esse podcast tá fogo.
É, rapaz, ainda mais com o pau que cresce, né, cara?
Que delícia! O que você ia falar, Andrei? Que você dá nota aí?
Eu vou dar nota zero pra esse filme, porque tiram a calcinha do pedido.
Eu sou danado.
cadê meu et?
Quem quer paz no mundo? Quem quer restaurar o mundo? Calcinha, cara.
Sabe quem era o ladrão? O vizinho. Além de aparelhos eletrônicos e objetos de valor, o
Andrei
confessou que roubava calcinhas.
É óbvio que é calcinha.
Solta a música do Fausto Fawcett aí, o Fred, pra nós. O Edson Serra, calcinha. Solta a música aí pra galera. Calcinha framboesa,
calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha que só serve. Depois o mundo dá um jeito dele, cara.
É. O mundo se acerta.
O mundo não vai acabar por causa disso, não, cara.
É, exatamente.
Eu acho assim que a vantagem desse filme é tá nos combates. Os combates deles são insanos.
Não, e é um filme que ainda tem aquele preciosismo do Shenlong, tá ligado? Porque ali, porra, é mó arco do caralho, como é o Dragon Ballzinho, né? Pra ele chamar o Shenlong uma vez e tal, na mó tristeza, suador do caralho. Dragon Ball Z, 3 vezes por semana, eles estão chamando o Shenlong.
Pra ressuscitar alguém.
No GT tem que puxar outro Shenlong porque o coitado tá sobrecarregado. Porra, pelo amor de Deus, cara.
Que coisa, né? Como foi ficando. Essa magia do Dragon Ball criança é coisa de louco.
O que virou o Dragon Ball?
O que virou? Virou porradaria, né? Virou pai irresponsável e porradaria. Querido ouvinte, aí ouviu, né, o episódio sobre melhores pais e mães da cultura pop, né? Que a gente fala piores, né? Pais e mães da cultura pop, né? O Goku é o concurso nisso daí. O pior, eu vou falar pra você. Então vamos lá. Em quarto lugar, Castelo no Céu, de 1986. Uhul! Olha aí, Estúdio Ghibli chegando aqui mais uma vez nesse filmaço. Aqui, bacanudo. O legal de Castelo no Céu, né, diga-se de passagem, né, a gente já pode começar a falar da música dele, do Joe Hisaishi de novo, que o cara é, mano, insano, né? Esse é o famoso filme do dirigível, que a galera gosta de falar, né? E também da famosa piadinha infame nos grupos de anime da Laputa, né? Do Reino de Laputa. Então, é um filme bem bacana, fala sobre amizade, é um dos filmes que o nosso querido Andrei falou, cara, você quer assistir um filme pra ficar feliz do Miyazaki, assistir esse daqui.
Exatamente.
Aí eu pergunto pra vocês, Castelo do Céu, o que, que vocês têm a dizer sobre esse filme? Eu concordo com a posição dele, porque ele é foda mesmo.
É o primórdio, né, do que viria vir ser, né, o estúdio Ghibli, né?
Uhum.
Ainda tava começando, né? Eu acho que esse é o terceiro filme do estúdio, né?
Eu acho que sim, tava ali entre os primeiros.
É, então você começa a ver, né, todo o preciosismo, né, do Miyazaki, as questões, né, de... o filme retrata um pouco do medo, né, do avanço tecnológico.
Uhum, bem lembrado.
E é interessante, né, a gente pegar, talvez, hoje que tá em vogue também, toda essa questão, né, agora da inteligência artificial, tá um novo ar, né, para esses filmes mais antigos, que se tornam tanto atuais.
Bem, bem lembrado, o Pedro. Esse tipo de coisa, olha só, a gente pega aí o filme de 86, muitos dos assuntos da humanidade não saiu disso, né? Muita coisa continua chegando. E vale lembrar que nos anos 80, a gente levando o contexto, não só no Japão em si, mas a gente levando esse contexto pros Estados Unidos, por exemplo, tava tendo um furor anti-tecnologia, né? Por causa das montadoras de carro e tal e tudo mais. A ficção científica nadou de braçada nisso daí naquela época, justamente por causa disso daí, né? Esse medo do novo, né, da tecnologia chegar e tomar tudo, é muito legal. Vale lembrar que esse filme aqui do Castelo do Céu, né, ele tem muito daquela animação fluida que a gente gosta em outros animes, né, que a gente vai comentar também e que tem aqui na nossa lista, né. Ele é distribuído pela Toei, mas ele teve a produção toda, né, do Isao Takahata, né, que ele é um desses caras que eram fãs, não, vamos fazer frame a frame tudo. O Nausicaa tem um pouco disso, que a gente comentou agora, e nesse filme aqui, cara, o negócio fica muito absurdo, sabe? A gente tem muito tem cenas contemplativas legais, entendeu? O filme tem alguns simbolismos bem bacanas, né? Aquela parada o garoto Chita tem aquelas observações que ele faz e tal. O detalhe também do portal pra Terra de Laputa, aquela parada toda. Isso tudo é legal, cara, no filme. Ele é uma mistura de vários conceitos de aventura em um filme só. Então eu acho por isso que a galera gosta tanto de Castelo no Céu. Se não me engano, o Castelo no Céu já passou em TV aberta, mas eu não lembro o canal.
A grande maioria desses filmes do estúdio Ghibli passaram na TV Cultura. Lembro de ter visto o filme do Totoro lá quando era criança.
Então agora a gente chegou no top 3, né? Top 3 agora, né? Na luta, né? E tipo assim, agora, né? Eu acho que a galera já meio que sabe, pode apostar aí quais são os seus top 3 aí. Em terceiro lugar, O Túmulo dos Vagalumes, de 1988. Mais um filme do estúdio Ghibli e provavelmente um dos filmes de anime mais tristes que eu já vi na vida.
Pronto, vai pro segundo e vamos seguir a vida bem.
eu sou a favor de pular também, tá?
O Túmulo dos Vagalumes a gente já comentou em outras situações aqui.
Só de lembrar da trilha sonora e do título já dá gatilho.
Não, é tenso.
Não, a trilha sonora em partes, né? O puta filme pra ter silêncio, tá ligado?
É. Tem, ele tem muita cena de silêncio, cara.
A galera, foi na época que a galera descobriu o som do silêncio, uhum, e o quanto ele incomoda. Puta que inferno, cara.
Né? O ruim do túmulo, tipo assim, a diferença do Túmulo dos Vagalumes pro Gen, né, é que o Gen ainda, tipo, você luta por esperança, o filme luta por esperança, né? Túmulo dos Vagalumes, esperança é um conceito vago demais, né, que a gente tá falando aqui, né? É um negócio muito diferente, cara. Nossa, quando a gente pega filme, o Nausicaa, compara com o Nausicaa, com o próprio Castelo do Céu do Miyazaki, a gente chega aqui agora no Túmulo dos Vagalumes, cara, você fala, mano, o que que esse cara bebeu, mano, entendeu?
Não, eu não lembro o nome deles, né, porque, porra, já é foda de eu lembrar. Seu maconheiro! Mas a esperança é a única coisa que o irmãozinho mais velho tenta forçar ali, mas tipo, o menorzinho não acredita.
Uhum.
Não acredita, mas ele finge que ele acredita. Nossa,
inferno de filme.
Não, cara, é tenso. Esse filme, ele dá gatilho. Esse negócio do silêncio, Amaro, que você falou, é até curioso, porque muitos filmes, quando querem passar essa sensação de aperto no peito e tal, eles colocam isso. Um filme que trabalhou isso com maestria foi Alien, O Oitavo Passageiro.
Sim.
Quase não tem trilha sonora o filme, justamente pra deixar a gente com esse aperto no coração de que a qualquer momento vai dar uma merda muito grande, entendeu?
É, fica criando expectativa o tempo todo, né? Quando você não precisa fazer nada pra você criar expectativa, é foda.
Vale lembrar que, né, O Túmulo dos Vagalumes, 1988. Aliás, o top 3 inteiro é de 1988.
É porque as melhores coisas foram feitas em 1988.
Ah,
fica aí a
reflexão. Tá? Eu discordei dessa afirmação.
Não, sim, foram.
foram.
Apesar de eu ter 15 anos hoje, eu tenho alguma relação com esse ano.
Nasceu em 88.
Aí você que tá dizendo. Uhum.
Não adianta, bicha. Tá velha assim. Tem que assumir.
Então é isso aí. Terceiro lugar, Túmulo dos Vagalumes. A gente não vai ficar entrando muito detalhe no Túmulo dos Vagalumes. Estúdio Ghibli, animação sublime. E essa animação sublime dá mais desespero ainda.
É, não veja. Não veja.
Não, não assiste, não.
Ele tá em terceiro lugar justamente porque o mesmo tempo que ele é bom demais, ele é triste demais ao mesmo tempo.
Não, ouvinte, vai assistir Mega Tubarão.
Lixo.
É. Mega Tubarão é pica.
De boa.
Com o Jason Statham.
Ele dá porrada em todo mundo, ele bate no tubarão, é muito melhor, cara. Larga esse negócio de túmulo de vagalume pra lá. Vagalume nem tem túmulo, pensa nisso.
Me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
Ou então, se já quiser assistir, vê Gay, vê Túmulo dos Vagalumes e coloca Dançando no Escuro com a Bjork.
Nossa, então... É.
Combo perfeito pro dia de merda.
Quatro caixas de diazepam.
Exato.
Uma garrafa de uísque, né?
É.
E um 38 do lado, né? E já...
quebra o chip do celular pra você não conseguir ligar pro bombeiro. E é isso.
Já vai.
Casinha isolada.
Deus me livre, cara.
E uma carta de despedida. É isso.
E o legal... E legal é que a gente tá falando tudo isso no Setembro Amarelo, né? Pra ficar mais gostoso.
Exatamente, né? Ótimo exemplo de...
Ih, é verdade. Setembro Amarelo.
Então vamos falar disso então, gente. Ó, a vida é boa. Não veja esse filme esse mês. E procurem ajuda dos colegas se precisarem.
É isso daí. A gente tá tirando onda, mas isso é verdade.
Sim.
Faça terapia, peça ajuda pros colegas. Liga nos telefones de apoio aí, que tem vários... Aí, já de apoio 24 horas por dia, se você estiver precisando de ajuda, tá? A gente tira...
Ligar pra mim.
Do celular, isso aí. A gente fala do filme, mas é porque o filme, ele choca bastante a gente. É um filme, assim, que é complicadão de lidar com ele mesmo. E se você não estiver bem, a gente realmente não recomenda que você assista.
Não, é nada recomendado.
Exatamente.
Peça ajuda, mas não assista.
E se você não estiver bem, ligue 188. É o telefone da CVV.
Exatamente. Em segundo lugar, Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda dos Defensores de Atena. Saint Seiya!
É bom, é muito bom.
Eu sou fã, eu sempre defendi, mas esse filme é paia.
Super lixo. Quando a gente tava montando, o Juca ainda comentou, cara. Cara, Cavaleiros do Zodíaco vai ficar no top 3, né? Porque o apelo desse anime aqui no Brasil, e ainda mais esse público que gosta do Crossovercast, por causa que a gente fala bastante de nostalgia, em sua maioria... A galera gosta muito de Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive, o nosso podcast Cavaleiros do Zodíaco, ele sempre fica ali passeando em primeiro e segundo lugar, provavelmente porque a galera gosta muito, lembra muito do anime. O anime tem uma base de fãs muito forte aqui no Brasil, tanto de fãs novos quanto de fãs antigos, né?
O editor queria poder pagar terapia para cada um desses doentes.
E o Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda dos Defensores de Atena, é o único filme de Cavaleiros do Zodíaco que passou no cinema nacional aqui. Eu lembro que na época o anime já tinha acabado a parte do santuário, já tinha começado a parte de Poseidon e chegou esse filme aqui. E nesse filme a gente vê um retorno do deus Abel, né, querendo uma aliança com Atena e tudo mais, e uma das coisas que ele faz é ressuscitar alguns dos cavaleiros de ouro que já tinham sido mortos na Batalha do Santuário. E o Seiya e os outros cavaleiros de bronze têm que ir lá e enfrentar essa nova ameaça que é o Abel. Uma coisa que eu gosto nessa animação, como o Amaro falou, né, ele não faz sentido cronologicamente, assim como vários dos filmes e ovas que Cavaleiros do Zodíaco tem, mas ele tem uma trilha sonora e uma animação excelente, animação frame a frame, né? Então a animação frame a frame é muito fluida. Então você vê aqueles eventos de começo e meio e fim, né? Vale lembrar que para muitos, um outro filme que fez muito sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, que é A Lenda dos Guerreiros de Asgard, também fez muito sucesso aqui no Brasil, mas ele foi direto para home video, né? E esse aqui, ele movimentou assim, filas e filas. Eu fui assistir no cinema isso nos anos 90, quando ele chegou aqui para nessa época, e o cinema estava lotado, de um monte de pai, de um monte de filhos e tudo mais, porque Cavaleiros do Zodíaco pegava pais e mães também naquele período já. Então eu acho que é por isso que a fanbase de Cavaleiros do Zodíaco é muito grande. Eu pergunto pros meus queridos colegas aí, o que, que vocês acham do segundo lugar de A Lenda dos Defensores de Atena?
Cara, eu, pra ser sincero, eu nem colocaria ele num top 10, assim, se eu for considerar a totalidade da história dele, mas é um filme muito bem animado. Trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco sempre foi primorosa. Falando em Cavaleiros do Zodíaco, eu acho o OVA, né, do Asgard muito mais impactante e mais legal.
Aí teve que concordar com Palestrinha.
Ele tem seu charme, esse filme tem seu charme, mas ele não estaria, pra mim, na minha lista de top 10 de longas da década de 80, eu não colocaria ele não. Mas eu gosto bastante porque é Cavaleiros do Zodíaco e eu sou apaixonado. E também eu fico puto com a Saori, que tá lá os 5 escravocetas com ela e ela abandona todo mundo pelo irmão.
Não, cara, é justamente por isso que a gente já começa a falar, né, que não faz nenhum sentido, né, esse tipo de coisa, né. Mas, né, paciência, né, tem aquele detalhe que vale a gente sempre falar, né, Cavaleiros do Zodíaco, toda a sua parte, desde o mangá pra quando chegou pros animes, os caras, eles não se decidiram em muitas coisas, né, e isso acabou desembocando em várias das incongruências que a gente encontra aí dentro do cânone de Cavaleiros do Zodíaco. Fica muito difícil certos eventos serem explicados. Inclusive várias desses ovas e filmes, né? Tanto é que o único que a galera consegue encontrar uma conexão é aquele de Asgard, por causa daquela história de intercessão que existe no mangá, né? Do Yoga com os Guerreiros Azuis, né? Mas fora isso, todos eles são muito fora do padrão. Eu gostei, eu lembro que na época que eu assisti isso no cinema, nossa, eu pirei, até porque ele repete algumas lutas de Cavaleiro de Ouro com Cavaleiro de Bronze, umas alianças são feitas ali entre alguns guerreiros e outros, a gente tem o retorno do Camus. Então, tipo assim, tem uns negócios aí que acontecem no filme que são bem legais, sabe? E tipo, vale lembrar que uma curiosidade aí pro querido ouvinte, que talvez às vezes não tá se lembrando porque já faz muito tempo, mas aquela primeira abertura dos Cavaleiros Zodíaco que teve, antes de ser a abertura com Pegasus Fantasy, aquela "Os Guardiões do Universo vão nananer o mal". Tem, o Fred coloca aí pra vocês um trechinho aí da música.
Do universo vão te vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal.
Chega! Nessa abertura, mostrava cenas desse filme e a gente nem tinha. Depois que a gente foi ver isso daí lá na frente, né? Quando foi ver esse filme.
Sim, bem lembrado.
Porra, eu não tava ligado nisso aí, não, cara.
Pois é, é só procurar aí no YouTube e vocês vão ver essa abertura aí.
Porra.
Cara, eu tenho um saudosismo dessa época de chegar na banca de jornal e comprar as revistas Herói que trazia o pôster desse filme.
Nossa, bem lembrado, pô.
Tenho guardado até hoje o pôster.
Cara, que delícia, cara.
Mas eu tenho uma coisa pra falar. A gente vai passar ainda anos 90, 2000 e tal. E vai ter filme do Cavaleiro Zodíaco. E o final do filme é o Seiya botando a armadura de Sagitário e matando o X, que é o vilão da história.
Ah, e tipo...
simplesmente isso que acontece em todos os episódios de Cavaleiro Zodíaco.
Todos os filmes de ovas acontece isso. Se não, o Daerys também, né, o Andrei? Acho que o Daerys também tem isso, né?
Tem também.
É, então em todos.
O grande desafio é como...
Ele vai botar armadura.
É o como.
Mas a ideia de OVAs dessa Epic Filme era fazer meio que um resumo básico do que mais chamava atenção na série e jogar lá, né? Pra vender mesmo, então...
Pô, mas para aí, né, cara? Porra, sempre a mesma coisa, cara.
Para aí, né,
mas mano? Mas é o que vende, cara.
Pô, na saga de Hades, eu a primeira vez que eu assisti, lá, o Seiya botando a armadura de Sagitário de novo.
lá! É bem isso mesmo, mano.
Olha ele de novo lá, fazendo de novo lá a mesma coisa que ele sempre faz.
Mas na de Hades ele coloca?
Não, aí ele coloca.
Coloca.
Aí depois a dele desperta. Que foi. Por isso que a saga de Hades é pica. Porque tem isso. Que se tivesse acabado com ele botando a armadura de Sagitário e ele mata o roteirista, não ia rolar.
É, não ia dar certo.
Não, para, cara.
Ai, cara.
Mas é um bom filme, porque é do Cavaleiro Zodíaco. Prefiro, mas tem Mega Tubarão na história também.
É, exatamente.
Querido ouvinte, você que tá ouvindo a gente falar de Mega Tubarão, que é uma parte 2 com aqueles filmes exagerados que a gente fez, já coloca aí pra gente aí nos comentários se vocês vão querer.
No, God, please, no! No!
Cara, Mega Tubarão não é exagerado, não é verdade essa porra, cara.
Pô, tá, aham. Uhum.
É, eu acho super realista.
Então vamos lá, que rufem os tambores. O primeiro lugar é ele, Akira, 1988.
Ah, nossa, gente, estou surpreso.
Surpresa. dá a mão aqui,
Eu não esperava. Querido.
Eu não esperava por isso.
Cara, recentemente os cinemas aí nacionais fizeram uma campanha aí e tal, e estavam passando alguns filmes aí bacanas aí do cinema japonês em anime. E um deles é o Akira. O Akira passou em várias salas de cinema no país. Aqui em Rio Preto, eu e o Juca, a gente foi reassistir o filme juntos aqui. E cara, 2023, cara... É o melhor filme de anime já feito, cara. Produzido, música, animação, a história, tudo nele funciona. É um negócio absurdo, cara. É tipo o conceito político, a parte de teoria de conspiração, tudo nele funciona, que é uma beleza, cara. Tipo, assistindo. E tipo assim, reassisti várias vezes, né? Até sou fã de carteirinha do filme. Mas, cara, Akira, ele tá num nível muito acima. Muito acima. E vou falar pra vocês, assim, opinião pessoal minha, mas quando a gente começar a falar dos anos 90, dos anos 2000, eu ainda não vi filme no mesmo nível. E tem muito filme bom, tá? Melhores até que alguns desses da lista aqui que a gente falou.
E tem muita gente usando ele como base.
Eu continuo usando, cara, porque é uma animação muito fluida. Tem filme aí hoje que a galera passa no cinema aí de anime badalado recente, que não tem a mesma fluidez de animação, o mesmo nível de animação que Akira tem. Só que Akira, se fosse só pela animação, mas, cara, é trilha sonora, o conceito é cyberpunk, né? A gente já comentou aqui uma vez, né? Akira, quando começou a ser escrito, Akira começou a ser escrito em 1982. Então, o conceito todo de cyberpunk era muito novo. Só que é um mangá que foi escrito em várias partes até o começo dos anos 90. Então, ele também, o próprio mangá, ele já tinha uma história pré-definida, mas o filme se aproveitou de vários dos conceitos já retroalimentados do cyberpunk que aconteceu de 82, que é o lançamento do mangá, até o lançamento do filme. Inclusive, o filme tem um final diferente do mangá, porque o mangá terminou depois, mas ambos os finais são muito interessantes e muito proveitosos. Então, você consegue consumir Akira duas vezes e curtir dois finais diferentes. Então, cara... Tá em primeiro lugar com todo louvor. E vocês? O que vocês acham?
Maneiro pra caralho! Eu gostei.
Eu queria ressaltar um aspecto técnico aqui de 1988. A não animação, as gambiarras que eles fazem pra tipo, dar ilusão de coisa que em anime hoje em dia fica meio paia, tá ligado?
Uhum.
Que os caras têm que usar 3D pra fazer. Tipo, as jogadinhas de luz...
tanto naquela, principalmente naquela parte dos helicópteros, tá ligado? Que tem um feixezinho de luz. Que é uma parada, assim, que na época não tinha como você fazer de uma forma a dar a entender o que você queria passar, tá ligado? Tão bem como é feito em Akira. E, tipo, a ausência, do mesmo jeito que eu falei, a ausência de trilha sonora em certos momentos, quando o Tetsuo vai pro espaço.
Nossa, gênio isso, cara.
Nossa,
isso é genial, cara.
Só fica surdo tudo, aí você, tipo, cadê ele? Ele está no espaço. Por isso que ficou surdo. É, porra, é muito bem feito, cara.
Não, e esse conceito, que é bem legal, é que é tipo assim, a ficção científica nesse período já tinha... Quando saiu o filme, ele já tinha sido trabalhado em vários outros aspectos, né? Vale lembrar que a frase, uma das frases famosas do cinema mundial, né? De pôster, não dita num filme, mas de pôster, é a do filme Alien. Né, no espaço, ninguém pode te ouvir gritar, né, cara? Então, tipo assim, o silêncio chega a ser, dá uma tensão no peito. A gente tava assistindo o filme, cara...
Ensurdecedor.
É o silêncio ensurdecedor, é justamente isso. Tipo, a cena que ele tá no espaço que para tudo, chega a dar aqueles unidos, sabe? Porque você tava até aquele momento com explosões, aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, aquele pandemônio sonoro. E, cara, é incrível, velho. É incrível demais. O Juca pode falar aí das sensações que a gente estava sentindo assistindo esse filme no momento aí.
Cara, não, acho que o maior diferencial de ver o Akira no cinema, né, rever novamente depois de tanto tempo, é a questão do som, cara. Porque, assim, o som do Akira é muito bom em qualquer lugar que você assistir, na TV, no celular. Só que aquelas músicas, esqueci o estilo de música que eles usam, que é um típico lá de algum povo da Oceania, esqueci o nome agora. Mas que é uma coisa muito vocalizada, muito som do corpo. Mano, no cinema é outra experiência, assim. É como se eu estivesse vendo o filme tudo de novo, sabe? Foi animal, cara. Uma das melhores coisas que eu experienciei nos últimos tempos.
Não, cara, é coisa de louco.
Não, Akira nem tinha como não ser em primeiro lugar. É um masterpiece total e absoluto.
Cara, tem um aspecto técnico dele que eu gosto muito, né? É que as vozes foram gravadas antes pra eles poderem animar a movimentação da boca.
Pode crer.
Exatamente igual a fala. Eu acho isso fantástico.
Aí o colega vai e assiste dublado.
É. É tipo assim, a dublagem, tipo assim, não que a dublagem aqui não faça o serviço nacional que sempre fez, né? Tipo assim, a dublagem nacional é fera. A Sato Company que trouxe a dublagem atual, né? E se não me engano, é o Anidub que faz também a dublagem, é o estúdio do Endel lá e tal. É uma dublagem legal. O detalhe é que a Akira, né? Eu acho que por trazer muito daquele conceito, aquele grito de juventude, aquela parada muito, muito que tava em alta ali nos anos 80 no Japão. Pra quem não sabe, o querido ouvinte aí que não, talvez não esteja atento, os anos 80 ali no Sudeste Asiático ali, foi uma parada muito, muito cheia de viradas tecnológicas tal, e o Japão, por mais que a gente conheça muita coisa do Japão, goste do Japão como ele é, o Japão também sofreu uma melhora absurdamente tecnológica com um monte de coisa, só que lá eles se focaram nisso daí de uma forma diferente, e começou muito a parte profissional japonesa ser um pouco mais pesada do que no restante do país. Por exemplo, começou a se pegar mais pesado com aquela parada das pessoas trabalharem muito tempo, um filho seu que vai estudar, um filho vai ser que trabalhar, e esse conceito todo ajudou muito também a falar um pouco do aumento de criminalidade, bairros como partes ali como Shinjuku, em Shibuya, aquele monte de lugar ali, começou a aumentar a parada, galera viciada em pachinko, aquele monte de coisa, sabe? E Akira vem muito trazendo esse monte de coisa junto, tanto é que você vê a Neo Tóquio de 82, do primeiro, dos dois primeiros volumes de Akira, para Neo Tóquio que tem no filme, elas são duas Neo Tóquios diferentes, entendeu? Ambas futuristas, ambas tecnológicas, mas são duas Neo Tóquios diferentes. A Neo Tóquio do filme já te lembra muito mais a Los Angeles do Blade Runner, por exemplo, com aqueles painéis grandões, aqueles neons e tudo mais, aquele monte de coisa, né? O som assim, com o sintetizador e tudo mais. Agora, o próprio Japão estava sofrendo essas revoluções por minuto lá dentro também. Então, cara, tudo isso culmina, faz o filme ser um negócio absurdo. Fora que aqui no Brasil, a Rede Bandeirantes passou esse filme várias vezes, cara. E foi quando a galera começou a se ligar em animes aqui no Brasil, de fato, né? Então, o Akira veio numa hora boa, e só que ele não é um filme que pegou hype, que não veio por causa de hype do que tava passando. Ele chamou atenção por ser realmente muito bom. E ele continua, anos depois, um marco, cara. Ele é um filme, pra mim, que ele é marco do cinema. Ele não é só marco nos animes, não. Ele é um marco do cinema.
Sim, totalmente, né, cara? Até no recente filme lá, o... Não, não olhe, né?
Uhum.
Ele foi reverenciado a cena da moto.
Uhum.
Acho fabuloso esse filme também. Fora quantas e quantas vezes que a cena da moto foi usado de referência em animações,
uhum,
outros desenhos, quadrinhos. Akira se tornou um marco mesmo da cultura de animação, né, cara? É fabuloso. E eu tenho uma saudade muito grande dessa época, cara, da minha infância, porque eu lembro quando o mangá chegou no Brasil. Tinha os comerciais até durante o Jornal Nacional, né? Que eles faziam a vinheta anunciando os quadrinhos e só podia ser da Globo. E eu lembro até hoje quando eu fui na banca e comprei o número 1.
Uhum.
Akira é sensacional, cara. Marcou muito aquele período da minha vida. E quando o longa-metragem chegou aqui também, não foi diferente. Coisa mais linda do mundo ver essa animação.
Ah, cara. Ah, depois foi pra VHS, foi distribuído com revistas depois também pra frente. Depois começou a sair as versões estendidas, as versões promocionais, que tem aquela versão que vem com bastidores da criação do Akira, que foi inclusive lá, né, que muitas pessoas descobriram por que a animação é tão boa, né? Mostrou os caras desenhando passo a passo.
Sim, é demais.
Várias cenas icônicas do filme, né? E tipo assim, cara, quando você para pensar aqui naquela própria cena da moto, né, do Kaneda derrapando a moto, ali você deve ter centenas e centenas de desenhos pra chegar naquilo ali, cara. Não, é coisa insana. A gente falou dessa cena aqui, o Juca, né, citou essa cena no nosso episódio sobre cenas marcantes dos animes, né?
Crossover Cast 86.
Que a gente vai fazer outras partes, né? Porque a gente não tem tanta cena marcante que não tem como a gente falar tudo em um episódio só. Então, logo, logo, a gente tá fazendo uma segunda, um parte 2 dessas cenas marcantes. E a gente citou, cara, essa cena da moto da Akira, meu querido, o tanto de vezes que ela foi copiada, referenciada, não tá no gibi, não. Cinema, velho. Cinema.
É, cinema puro.
Cara, fora os efeitos dos faróis das motos, quando eles estão correndo com as motos, cara.
Nossa!
Lá, aquilo é feito à mão. É muito melhor que o industrial Light and Magic. É o manual Light and Magic.
Sim, coisa mais linda.
Nossa.
Cara, Akira é um filme 9,9. Eu só não dou 10 porque não tem katana e tubarões.
Que são conceitos, tipo assim, é o tubarão e a zoeira, mas a katana. Exatamente. Depois... É, não, mas depois no conceito cyberpunk, hoje a katana, ela tá em qualquer produção cyberpunk, alguém usa.
Sim.
Não, podia ter colocado, cara. Tinha espaço.
Não, tinha. Mas é aquela parada, né, Amaro, que a gente já comentou aqui sobre cyberpunk. O cyberpunk, ele se retroalimenta pra criar. Por ele ser uma distopia, por ele ser uma distopia possível, entendeu? Se a gente for parar pra pensar hoje, qual distopia é possível? Uma de Wasteland, guerra nuclear estilo Mad Max, ou uma distopia cyberpunk? A cyberpunk hoje...
Não, mas eu vou colocar uma parada. Botou moto dando ré. Podia ter botado espada.
Não, com certeza. Não, podia. Podia.
Verdade.
Ó, e digo mais. No mangá, na cena que o Tetsu vai pro espaço,
uhum,
que ele faz a cratera na lua,
uhum,
né? A gangue dos palhaços com o Kaneda tá nos esgotos. Aí cria aquela tsunami, né? Vem aquele maremoto.
Uhum.
O Katsuhiro Otomo perdeu uma ótima oportunidade de pôr um tubarão perseguindo ele nos esgotos.
Aí, ó.
O Mecha. E alguém correndo com uma katana na mão.
Um Mecha. Tem que ser cyberpunk, tem que ser um Mecha tubarão.
Podia ter botado um tubarão no espaço, porque ninguém pode dizer que não tem.
Exato.
Por eliminação, você não pode afirmar que não tem.
É, ó, pra quem leu X-Men lá, os Shi'ar tinham aqueles tubarão espacial, né? Tinha aqueles tubarão espacial.
Não, mas pouco se fala sobre...
Uhum.
Eu sei aqui onde vai ser a próxima Olimpíada. Eu sei onde vai ser a outra.
Não, e o pior que... Olha só como é que é a coisa, né, cara? Na época que saiu o mangá, na época do filme e tal, né? Tava lá, né? Que em 2020 ia ser a Olimpíada Americana. Porque se passa em 2019 a história, né? Olha só como é que os caras...
Rapaz,
se não fosse a pandemia, ia ser em 2020.
Coincidência?
Acho que não!
Eu sei lá, hein, cara. Sei lá, essa porra vai acontecer aí, mais cedo ou mais tarde, aí a gente vai nem ficar sabendo. William Bonner vai dizer que foi um tubarão com a katana na boca. E na real foi aquilo que rolou, tá?
Né? No...
Tô só dizendo. Se eu sumir, você já sabe.
Só pra lembrar também que os direitos de adaptação de Akira em Hollywood ainda está com o Leonardo DiCaprio.
Uhum.
Esse filme não vê a luz do dia. E agora tá como diretor o Taika Waititi, que cometeu os dois últimos Thor. E eu espero que o mundo acabe antes que ele faça esse filme.
Estranho. O DiCaprio se desfaz de tudo que completa 25 anos.
Não, mas aí é que tá. Leonardo DiCaprio fez certo. Porque se ele compra e ele não faz nada, é o melhor que ele pode fazer.
Não, não. Ele tem toda a razão.
Não, não. Se ele mocosar isso lá no bolso, tá ótimo. Deixa lá.
Não, é. Se fosse o Silvio Santos fazendo isso aí, seria a mesma coisa. Você vê que é de bom coração.
É de bom coração.
É foda.
Agora, se o Taika Waititi colocar a katana e o tubarão, eu perdoo.
Não, mas a história, não, ele não pode mexer na história.
Eu perdoo.
Não, mas aí bota no fundo, assim, tá ligado?
Pera. Não vamos afundar o episódio falando de DC, por favor.
Pelo amor de Deus, vamos parar. Nem de Marvel e DC, esquece esses caras aí.
Pô, cara, de novo!
Bem lembrado, Juco, obrigado, voz da razão.
Léo, outra coisa que eu lembrei aí do Akira, falou dessa coincidência das Olimpíadas de Tóquio de 2020. Quando começou a pandemia, a galera resgatou um trecho do anime onde tem o pessoal protestando pra cancelar a Olimpíada. Isso foi usado em campanhas lá no Japão pra convencer o governo a adiar a Olimpíada de 2020 por causa da pandemia.
Aí, ó. Aqui tem informação, querido ouvinte. Eu não sabia dessa não, Juca. Não sabia dessa não.
Porra.
Que da hora, velho.
Eu e o Google, cara, a gente tem uma relação muito forte.
Não, cara. Não, mas, cara, é muito louco, né, cara, saber. E, tipo assim, Akira é um anime influente, né, pro próprio povo japonês, né, como exemplo de animação, o sucesso de marketing.
Akira é uma obra-prima. Vejam na Netflix.
Bom, cara, em resumo, o que a gente viu dessa lista aqui, né, falando, o Akira era meio que esperado, né, a gente tava até brincando lá no WhatsApp do grupo aqui do Crossovercast, que se Akira não ficasse em primeiro, a gente ia pedir uma, como que é, recontagem dos votos, recontagem de votos, a gente ia fazer uma CPI.
Ia chamar o Alexandre Moraes.
Ia chamar o Xandão pra, não, cara, Xandão, como pode Akira não ficar em primeiro, né?
Mas eu tenho um ponto negativo de Akira pra ressaltar.
Foda-se!
Ih, vai.
É, porra, urso jogando leite ali ficou de uma maneira esquisita, tá?
Ah, tá, entendi.
Não entendi legal, não.
Como é que era? O Pedobir, né?
É o Pedobir.
É, exatamente.
O Pedobir.
Pedobir.
Você resgatou, foi longe aí no Pedobert.
Não pegou legal, não.
O Pedobert foi o meme velho de internet, hein, cara, durante um bom tempo. Caraca.
Todo mundo menor de idade, sei lá, hein.
Não, cara, e o pior é que, tipo assim, no mangá a gente tem umas paradas bem, bem até que pesadinhas. Por exemplo, no mangá tem o Kaneda, né, com aquela gangue dele e tal. Tem uma menina na escola que ajeita pra eles aquelas drogas que eles usam no começo, né, que deixa eles ligadões e tal.
Uhum.
Né, inclusive tem muito foco nessa parada de usuário de drogas, né? Ele foca muito nisso, na parte humana e tal. E o Kaneda, ele meio que, tipo assim, a menina que ele namora, que ele pega essa menina no laboratório, transa com ela e tudo mais. E uma hora que ela vai contar pra ele que tá grávida, ele ignora ela completamente e deixa ela falando sozinha, antes de começar a acontecer os negócios.
Cara, mas
o Kaneda é muito filho da puta, velho.
Esse é um ponto do anime aí que, tipo assim, que eu achei do anime, do filme, enfim.
Uhum.
É uma animação, foda-se.
Uhum.
É, que me pega muito, porque os caras, tipo, estão com a namoradinha ali e o único diálogo direto é: sai daqui!
É.
Tô tomando meu Campari e a mina tomando uma breja.
Não, o detalhe é que o filme acaba meio que mostrando pro lado cinza do Kaneda, mas entre aspas, ele ainda é tipo um protagonista entre si, né? Quando a gente lê o mangá, assim, você percebe que ele é de anti-herói pra pior. Então ele já entra naquele nível justiceiro, juiz dread, sabe? Ele entra muito nessa área.
Sim, sim.
Ele não é tipo Wolverine, o anti-herói tipo Wolverine. Ele já é um anti-herói pendendo pro vilão mesmo. E se não tivesse acontecido tudo que acontece no mangá, tipo, o outro colapso em Neo Tóquio, que acontece só no fim do filme, no caso, mas não acontece outro colapso em Neo Tóquio, todo aquele rolo que acontece no mangá, ele continuaria sendo um belo de um filho da puta do mesmo jeito, você tá ligado? Então, tipo assim, o filme é que o filme, o final definitivo do mangá não tava pronto, que só foi em 91, 92 que saiu a última edição, né? Vale lembrar, querido ouvinte, que o filme é maravilhoso e o mangá é maravilhoso também. E o mangá, ele é muito fluido, né? O Katsuhiro Otomo é muito bom em fazer filmes de ação. O mangá, tecnicamente, ele é um mangá de ação, né? O filme que ele tem um pouco mais dessa parte social, contemplativa, ele trabalha um pouco melhor isso, né? Esse tipo de coisa. O mangá, ele tem um espaçamento melhor pra lidar com a ação e essa parte social ao mesmo tempo, né? Então é muito louco, cara. Eu sou fã de carteirinha, cara.
Eu também.
Akira é insano, véio. Não tem nem o que falar.
Mas eu vou levantar a questão de que nada disso aconteceu, isso tudo foi uma viagem de droga deles.
Com certeza.
E no Akira 2 eles vão, primeira não, cena para, vai ser isso, ele acordando, ele, caralho, que ideia errada.
Akira 2.
Você não sabe o que eu sonhei, foi isso.
Deus me livre. Alguém tem mais alguma coisa para colocar?
Lembrei da informação que eu tava pesquisando, só pra não perder aqui, ó. Akira é o único anime que entrou na lista dos 500 maiores filmes de todos os tempos da revista Empire, certo? Olha,
opa.
E o Instituto Britânico de... deixa eu ler de novo aqui, peraí, cadê? Isso, é o Instituto Britânico de Cinema.
Uhum.
Ele fala que o Akira, junto com o Neuromancer e o livro, né?
Uhum.
Lixo. E o Blade Runner, o filme, são as três pedras fundamentais do cyberpunk.
Nossa, então... É justamente isso, cara. Isso daí já define muito, né? Pra quem ouviu o nosso episódio sobre cyberpunk, que o Juca deu uma aula de cyberpunk pra gente aqui, o Juca comenta sobre Neuromancer, o tanto que ele é importante pra cultura cyberpunk.
Nossa, que lixo!
A gente também comenta o tanto que Blade Runner é importante pra cultura cyberpunk. E Akira, o tanto que ele é importante pra cultura cyberpunk. É, concordo plenamente aí. É uma pedra angular, cara. Não tem nem o que falar.
É, a gente podia, inclusive, fazer um novo episódio sobre cyberpunk focado nessas três obras. Neuromancer, um livro, um anime e um filme.
Dá pra fazer, pô.
Neuromancer e Blade Runner.
Não, dá pra fazer, pô. E Neuromancer, até onde a gente, até na data de lançamento desse podcast aí, né, o Neuromancer, ele tá sendo produzido, né, vai sair uma série do Neuromancer que foi anunciado.
Ah, legal.
Há 2 anos atrás. Então, tipo assim, então, eu não sei agora com essa greve de roteiristas, como é que vai ser, mas se Neuromancer sair de fato, né, finalmente a gente vai ter as três pedras angulares do cyberpunk aí em outras mídias fora da original. Então, eu acho bem bacana aí pra galera que curte demais aí o cyberpunk, tem que conhecer Akira, tem que conhecer essas outras obras aí também.
Leave me alone! Ah!
Akira! Akira! Ah!
Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso Crossover de ideias. Até lá!
É isso aí, querido ouvinte. Você ficou até agora aqui ouvindo esse top 10 muito bom aqui, né? Votado por vocês, inclusive, né? Dos maiores, dos top 10, né? ovas e filmes de animes dos anos 80. Logo, logo a gente entra na parte anos 90 para a gente começar, né, os trabalhos aí nessa outra década. Mas foi muito legal essa jornada, né, ver a opinião dos ouvintes aqui do Crossovercast, né, quais são as preferências, né. É bem legal ver como é que as listas se diferem, inclusive de listas que a gente vê em sites de animes aí, né, ao redor do mundo, porque o povo brasileiro, ele teve uma formação diferente com o anime do restante do mundo, né. Vale lembrar que tem um filme aqui que a gente arbitrariamente não incluiu, que é o filme de 86 do Hokuto no Ken. Por que que a gente não incluiu o filme do Hokuto no Ken? Porque Hokuto no Ken a gente falou da série, né, no episódio sobre as séries, e o filme, na verdade, ele é só um resumo dos 50 primeiros episódios da série, inclusive com um final diferente que, na época, ninguém estava planejando continuar isso. Mas, mesmo assim, vale muito a pena assistir também. É um filmaço muito bom, entendeu? Mas, cara, não fazia sentido ele estar aqui nesse top 10. A gente preferiu colocar os filmes mais aí que estava mais engajado dentro da galera nacional aqui. E eu gostei muito desse top 10, cara. Muito bom mesmo. Quem ganhou hoje aqui, obviamente, foi o Juca, uhul, Vladislau, mas foi uma briga boa hoje aqui. Tava todo mundo afiado para brigar aqui nos trocadilhos aqui. Muito legal. Espero que vocês aí tenham se divertido tanto quanto a gente gravando esse episódio, tá bom? Se você ficou até agora, você também ouviu a nossa chamada das redes sociais. Vale lembrar que, só fazer uma correção, depois a gente vai trocar a vinheta novamente, né? Mas o Crossover Nerd, né? O Instagram do Crossover Nerd foi hackeado tempos atrás.
Eu hackearam o meu site!
E a gente tá com um novo Instagram. Então agora é site Crossover Nerd, o Instagram do site, tá? O Instagram do podcast, que é podcast Crossovercast, continua igual. Esse Instagram tá tudo bem, não mudou. E o nosso Twitter continua sendo Crossover Nerd, tá bom, pessoal? Só a título de informação.
Fred, peraí, você já sabe o que fazer, tá?
Positivo, Capitão Brocha.
Ah, não, depois eu vou fazer diferente, pretendo gravar com a Lola, que é com a voz da Lola, aí eu mando pro Fred, o Fred edita pra nós.
Não, botar hackearam o meu Twitter.
Mano, você tá me tirando, velho. Você tá tirando com a minha cara, por acaso? Você acha que eu sou trouxa?
Ah, ele colocou no outro, né? Teve um episódio anterior, uns episódios anteriores ele colocou, muito engraçado. Hackeado por um indiano. É, hackeado por um indiano.
Vai alternando, que aqui tá foda.
É, vamos lá. Pedro Fusaro, suas considerações finais e tchauzinho pra galera.
É, eu não percebi muito.
Drogas, né?
Ouvintes, foi mal. É que eu cheguei agora na festança.
Então, drogas.
Meio cansado.
Tá alto. Ih, ele tá alto.
Eu tô alto. Mas, próximo episódio, anos 90, é o ano da década que brilhou, né? O mundo, as melhores coisas surgiram nos anos 90, né? Então...
Rob Liefeld. É, isso aí.
Vamos partir.
É amarraçado essas considerações finais, hein, tchauzinho pra galera.
Não, então, antes de mais nada, um excelente episódio, já digo eu.
Total.
Eu queria agradecer a todos os presentes. Realmente só ficou faltando o Tubarão e a Katana.
Mensagem do dia.
Exatamente. Inclusive, eu vou tatuar isso agora. Tô saindo de casa agora aqui. E fica aí minha dica aí pros anos 90. Se Evangelho não tiver em primeiro, eu nem participo.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho.
Sem pressão, né? Sem pressão, né, Amara?
Eu nem saio de casa.
Então você vai participar só do ano 2000, então, né? Porque você tá em primeiro.
Não, você vai ver.
Ô, louco, calma.
Você vai ver.
Calma, que os anos 90 vai dar briga. Vai dar briga.
Vai ter muita guerra. Vai ter muita guerra.
A lista já vai ter que ser maior que as outras. Já vai começar aí.
Só não vai ter mais guerra do que os anos 80. Enfim, né?
A briga é feia.
Isso aí. Vamos lá. Andrei Sorren, suas considerações finais, deixa eu pra galera. Bem-vindo novamente, meu querido. Não some. É sempre bom você participar dos episódios aqui com a gente.
Opa. Não vou sumir, não. Bem, eu quero trazer algumas informações sobre tubarões, pra encerrar, né? Que durante as filmagens do filme Tubarão do Spielberg, o apelido do tubarão mecânico era Bruce.
Ótimo.
E por isso que o Bruce do Procurando Nemo se chama Bruce.
Caralho!
E Akira não tem desculpa para não ter tido tubarão, porque de Volta para o Futuro 2, na cena que o Marty vai pro futuro,
é verdade.
Ele é engolido por aquele tubarão digital lá no painel.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Aí, porra, Andrei, eu te amo.
Não, o Andrei é foda.
Exatamente.
É só isso.
Aqui tem cultura. Caralho. Aqui tem informação.
Porra. Só não tem tubarão.
Só não tem tubarão e katana. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, Andrei. Obrigado por você ter vindo mais uma vez, meu rei. Valeu mesmo.
Tamo aí.
Juca Vladislau, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Queria terminar informando todo mundo aí que a música Seguro Chan, baseada na Quinta Sinfonia de Beethoven. Valeu e até a próxima.
Como não pensei nisso antes?
Aqui, né? Não tô brincando não, cara. Ó, a teoria do cara foi muito boa que ele mandou. Porque essa música, ela foi composta na época que tinha aquela propaganda do barbeador. Primeiro faz tchan, o segundo faz tchum, e o terceiro faz tchan, 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 tchan. E aí a teoria do cara é essa.
Caralho.
Que era popular, falou, vou fazer uma música com isso. Tchan, tchan, seguro tchan. E aí, sem brincadeira, a progressão de notas do seguro tchan é a mesma da Quinta Sinfonia. Não tô brincando, procura aí.
Eu não acredito, meu. Fred.
Oi, lindo.
Coloque um pedaço da Quinta Sinfonia e um pedaço da música do seguro tchan pro querido ouvinte apreciar a conta aí.
Na hora, meu patrão, na hora.
Eu tô fazendo as contas na cabeça aqui e eu tô triste.
Tá batendo o tempo? Tá batendo o tempo?
Tá pior que... Não, mas eu tô acometido. Eu tenho que limpar a cabeça antes de...
Pra dar certo, né?
De ver isso.
Imaginei.
Aí.
Ai, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, querido ouvinte. Espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui. Divertidíssimo hoje. Mais um top 10 aí fechado pra conta aqui. A gente continuando nessas pautas de anime aqui. A gente gostaria de agradecer mais uma vez, querido ouvinte aí, de estar sempre ouvindo os episódios. A gente pra constantemente aí no top 10, top 20 da nossa categoria.
Sat. Sucesso.
Aí nos agregadores de podcast, em especial da Apple, né? Ou seja, todos os feeds de podcast acabam passando pela Apple de alguma forma, então a gente fica muito contente da recepção que vocês estão tendo, tá bom? E muito obrigado por mais essa audição e até o próximo Crossovercast. Tchau.
Thank you, come again. Cuidado, tubarão vai te pegar.
Este programa foi editado por Audi Edições.